As escolas particulares do nosso estado entram em férias na segunda quinzena de julho. A medida está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho, acordada com os professores. As instituições de ensino têm autonomia para determinar o tempo de sua duração, assim como o início e seu término. Para sabermos mais do tema, vamos ouvir o presidente do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, SINEP-RS, Oswaldo Dalpias. Como as escolas devem proceder para definir as datas do recesso, presidente?
Calendário letivo da escola, quem tem autonomia para estabelecer é a própria escola. Normalmente, o sindicato orienta para se ter negociações. E uma das negociações que se faz é com o próprio Sindicato dos Professores, o SIMPRO. Basicamente, a única data estabelecida, obrigatória para todas as escolas, é a semana de recesso de julho. Muitas escolas dão 15 dias de férias em julho. Outras escolas dão apenas uma semana. E para que todos os professores tenham pelo menos uma semana de recesso, nós estabelecemos e determinamos qual a semana deve ser. Assim, na mesma cidade, todas as escolas privadas têm a mesma semana de recesso. Esse é um acordo. Agora, quem é que estabelece o dia do início do ano escolar, o término do ano escolar, é a escola. Essa é a autonomia da escola. A escola só não tem autonomia para esta semana de julho, que nós chamamos de recesso de julho, porque isto está na convenção.
Essa semana do recesso é quando?
Esta semana, em 2024, ela acontecerá de 22 a 28 de julho. De 22 a 28 de julho. Algumas escolas darão até final e início de agosto as férias. Mas esta semana, de 22 a 28 de julho, esta é sagrada. Todas as escolas deverão dar esse recesso. A não ser que, por razões mil, a escola faça numa outra semana. Porém, caso isto ocorra, a escola deve fazer um acordo à parte com o SIMPRO, porque senão haverá uma duplicidade de pagamento aí.
Presidente do SINEP-RS, professor Oswaldo Dalpias. Esse foi um ano muito atípico, tivemos essas fortes inundações no estado. Muitas escolas ficaram muitos dias sem ter aulas. Isso não interfere no recesso?
Não interfere. Todavia, a escola deverá negociar com os professores uma semana de recesso. Né? Eu estou falando em professores, não estou falando em atendentes, monitores, auxiliares, não. Estou falando em relação a professores.
As escolas têm que cumprir um calendário mínimo de quantos dias aula, professor Oswaldo Dalpias?
Bom, a escola, quando estabelece o seu calendário, deve observar dois critérios. O primeiro critério é o dos dias letivos. A escola, por estar na RDB, deve cumprir 200 dias letivos. Ao mesmo tempo, e é junto ao mesmo tempo, a escola deve atender 800 horas o ensino fundamental e 1000 horas o ensino médio. Então, esses dados devem estar juntos. Não pode ser ou, tem que ser e. 200 dias letivos e 800 horas, ou 200 dias letivos e 1000 horas. Essa é a norma básica que a escola deve cumprir. Agora, até onde ela vai em dezembro para cumprir essas horas e esses dias, a escola é que determina. Inclusive, ir até 2025, se assim o calendário permitir e for possível. Certamente, em razão das enchentes, algumas escolas provavelmente irão no início de 2025, mas serão casos bem isolados.
Mais alguma informação que o senhor queira transmitir aos ouvintes sobre o recesso escolar de julho?
É dizer assim, que o recesso ele é importante não só para os professores, mas também para os alunos, né? Todo mundo sabe que o excesso, por exemplo, de trabalho, o excesso de bebida, o excesso de jogos, pode prejudicar as pessoas. E os alunos também têm pressões durante o ano letivo. Pressões da escola, pressão dos pais, pressão dos próprios colegas, pressão da sociedade. Então, parar uma semana, pelo menos uma semana, é muito oportuno e é muito saudável. Só que assim, parar uma semana não significa não fazer nada. É preciso que os pais fiquem atentos e desafiem seus filhos a buscarem alguma coisa diferente, serem curiosos, ter uma mente curiosa, descobrir coisas que durante o ano não pode descobrir, fazer coisas que durante o ano não pode fazer, por exemplo, visitar um museu, ler um determinado livro, participar de alguma atividade na sociedade e assim por diante. Eu acho que não é uma parada, é uma desaceleração de suas atividades para poder depois avançar mais e melhor para no segundo semestre.
Não é para ficar todo o tempo no celular.
Aí nós estamos entrando numa discussão muito grande, né? Porque o celular em si, ele é neutro. Quem é que mexe com o celular é a pessoa. Então a pessoa é que deve decidir o que fazer, o quanto tempo ficar, como utilizar o celular para o seu processo de humanização. Agora, se for utilizar o celular para criar mais depressão, mais tristezas, mais frustrações, então o celular tem que ser contido. Agora, se o celular ajudar a criar essa necessidade, essa busca curiosa, buscar informações, imagine assim quantos livros o aluno poderá ler através do celular, quantos museus ele pode verificar, quantas informações ele pode buscar, história, geografia, física. Então, assim, vai depender tudo da cabeça da pessoa que usa e dos pais que poderão orientar ou, como é que eu vou dizer, incentivar os seus filhos a buscarem coisas no celular, coisas que fortalecem seu aspecto de maturidade humana, social, coletiva.
Este foi o presidente do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, SINEP-RS, Oswaldo Dalpiaz. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.